Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui depois de uma semaninha de bye que a gente teve. Aproveitamos aí, o Patriots tirou a semaninha de bye. Estamos aqui de volta com mais um Do Your Job Podcast. Eu sou o arroba @Celo_Aragão, estou aqui com o arroba Coach Barandas. Viemos da vitória contra o New York Jets por 27-13. Bruno!
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sempre um prazer estar aqui. Como sempre digo, um prazer ainda maior depois de uma vitória. É, eu e o Salles sempre conversa depois, quando o Patriots perde, a gente fica meio puto de fazer o programa. Mas depois de uma vitória é sempre melhor. Vamos analisar o jogo contra o Jets, vamos responder algumas perguntas aí que vocês mandaram e fazer a prévia do jogo contra o Vikings, mais uma vitória na semana que vem.
Perfeito, Bruno. Então, sem mais delongas, a gente já começa aqui. Vamos falar um pouquinho do nosso jogo ofensivo, um panorama geral, né? Tom Brady, já dando os stats dele, ele teve 20 passes completos, né, de 31 tentados, 283 jardas, 2 touchdowns, inclusive um para o Gronkowski, voltando a marcar touchdown. Essa semana um estava sem marcar touchdown, tudo bem que ele não jogou todos os jogos, mas isso é um fator importante no nosso ataque. E Julian Edelman anotando seu touchdown também nessa partida, estilo Julian Edelman, né, de pegar a bola e não ter medo de ir para o contato, apesar de não ter um tamanho físico muito grande. Bruno, o que você achou do Tom Brady nesse jogo? E se quiser já dar um panorama, já puxando para o L, que a gente já vai seguindo assim essa linha de raciocínio.
Achei um belo jogo do Tom Brady. Acho que ainda falhou. Esse jogo, porra, a gente pode até falar melhor. Primeiro jogo da temporada que a gente viu junto, né?
É verdade.
Sabe que a gente vai ter que ver todos os jogos juntos agora, porque o Pedro ganhou.
Ferrou, é verdade.
Mas bom jogo do Tom Brady, não foi um jogo perfeito, né? Foi um jogo ainda que a gente viu o Tom Brady falhando, mas não com erros como a gente viu contra o Tennessee Titans. Tom Brady entregando algumas bolas assim perfeitas, como foi no caso do TD do Gronkowski, né?
Delivery on time. Só foi TD por causa do passe, tipo, o Gronkowski teve mérito, mas que bola que ele colocou também, enfim.
Exatamente. Tom Brady cuidando da bola, não entregando ela para o adversário. Claro, óbvio que ajuda quando você tem o retorno do jogo corrido forte, como o Sony Michel teve, quando você tem uma L dando tempo, Tom Brady, como teve, gente...
Hã? Fator importante também lembrar que a gente passou das 200 jardas corridas, tá? Somadas, com entre o Sony Michel, o James White e o Cordarrelle Patterson, a gente passou das 200 jardas corridas. Isso é bem relevante, cara.
E obviamente... Não só o Gronkowski voltar a fazer TD, mas o Gronkowski voltar a ter um jogo dominante, né? O Gronkowski claramente precisou dessas duas ou três semanas aí que ele ficou parado, não lembro, pra dar uma recuperada, porque o Gronkowski estava irreconhecível, a gente falou isso aqui, que ele não estava dominando como de costume, e nesse jogo ele voltou a dominar, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo, pegando TD logo no início, foram quantas bolas que o Gronkowski pegou?
Gronkowski teve exatamente 3 passes apenas para 56 jardas. 18.7 de média e um touchdown. Vale lembrar que o Jamal Adams marcou ele muito bem. Inclusive, ele é muito bom jogador, esse safety do Jets. Enfim, fez um excelente trabalho. O touchdown que ele, em tese, as pessoas podiam falar que ele cedeu, não foi em cima dele, foi numa marcação em zona, em que ele quase chegou. Acho que é ele que dá o hit no Gronkowski, mas o Gronkowski segura a bola, ainda dá uma zoada nele.
Depois. Como é de costume do Gronkowski, né?
Sim. Ele toma porrada e ainda pediu. Dá mais, tá ligado? Engraçado. Eu também achei isso do Tom Brady, cara. Achei que ele melhorou um pouquinho no sentido de errar menos passes bobos e cuidar um pouco melhor da bola. E eu acho que é isso que a gente precisa ter. sabe? Principalmente tendo essa nova dinâmica de apostar, talvez, como a gente já vinha discutindo aqui, numa mudança de, em vez de passar, ser um time que vai correr primeiro. Porque eu acho que nesse jogo, tudo bem, era o Jets, mas ficou bastante claro isso, cara. O Sony Michel teve 21 tentativas para 133 jardas.
Sendo que ele passou um bom tempo do jogo fora.
Fora, não, uma média de 6.3. O James White teve 73 jardas, né, desculpa, em 9 tentativas, uma média de 8.1. O Cordarrelle Patterson teve 5 tentativas para 10 jardas, porque ele foi usado mais como power back, então é explicado, mas converteu algumas terceiras descidas importantes, terceira para 1, segunda para 2, enfim. Oi?
Ele não converteu uma quarta para 1?
Converteu uma quarta também. Então, assim, a gente está vendo essa dinâmica e é necessário que o Brady cuide um pouco melhor da bola. E eu acho que é natural, cara. Acho que foi o primeiro jogo que a gente viu o nosso time basicamente completo, né? Incluindo, salvo me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a OL, eu acredito que tenha jogado com boa parte do jogo, pelo menos. Então, é de suma importância que a gente veja essa evolução para esse time brigar por alguma coisa na pós-temporada, né?
Não, com certeza. Sobre a OL, eu confesso que esse não é um jogo que eu vou poder falar muito sobre a OL, porque normalmente eu revejo o jogo depois para poder fazer isso, e eu tive uma semana muito corrida, né? Não consegui fazer a minha rotina como eu sempre faço para poder dar essa adição ao programa. Mas pelo que eu vi no momento do jogo, foi um jogo sólido da OL, a gente foi muito dominante no jogo terrestre, né? A gente viu, como a gente acabou de falar, tanto o Sony Michel quanto o James White punindo a defesa, e o Cordarrelle Patterson convertendo essas situações de pouca jarda. O Patriots utilizou bastante de formações pesadas, já information, né, de estar realmente buscando essa força no jogo corrido. E lembrando, num jogo que a gente não teve o Dwayne Allen, né, que a gente pode esquecer dele porque ele acaba não participando tanto do jogo aéreo, mas é um cara de suma importância no nosso jogo corrido. Mas gostei, o Tom Brady recebeu pressão sim, mas não foi algo assustador. Foi um jogo que a OL fez um trabalho bem, bem bom, se não dominante, né? E grande parte do nosso sucesso nesse jogo vem daí, vem de forçar o jogo corrido, de permitir que o Tom Brady trabalhe o jogo de quick game dele, abrindo espaço para jogadas de drop back, para jogadas de buscar o intermediário fundo do campo.
Dando um panorama geral rapidamente, tipo, o jogo acabou 27-13, mas eu lembro que muita gente estava reclamando, porque o início do jogo não foi como a gente esperava, né? O jogo
não,
terminou 3-13.
A culpa foi do Lipe.
É um amigo nosso que tava lá assistindo em loco, né, o jogo em Nova York. Na verdade é New Jersey o estádio, mas enfim. Então, assim, a gente esperava, terminou 13-13, o jogo meio apertado, meio trincado. A gente teve a oportunidade de pontuar no ponto O, algumas chamadas de arbitragem bem questionáveis,
bem
questionáveis mesmo durante o jogo, principalmente quando deram um late hit, né, ou personal fault, que seja de necessary roughness, acho que foi o Trey Flowers, ou não lembro se era o Guy que chegou por baixo, um dos dois, e não deram as duas vezes que isso aconteceu. Enfim, algumas chamadas questionáveis, mas o time, apesar disso tudo, não teve aquela dificuldade no jogo, pelo menos assistindo o jogo.
Também teve um péssimo interference no Gronkowski dentro da endzone, que foi muito mal não marcado, né?
Sim, não, então, assim, todos esses fatores também mostram que, apesar do jogo, o placar tá na época, né, na época do segundo quarto, do terceiro quarto, 13-13, tipo, o Patriots não teve uma dificuldade, não foi aquele jogo que a gente falou, cara, a gente pode perder esse jogo, em nenhum momento eu acho que o torcedor pensou nisso. Entendeu? Acho que manter a consistência do time foi importante, embora a gente tenha, alguns torcedores tenham perdido a cabeça, falando, caramba, a gente vai perder pro Jazz, sei o quê. Eu acho que foi uma parcela muito pouca, porque não diz o que foi o jogo, o placar até aquele momento, né? Isso que eu queria trazer. Mas terminou 3, tanto que o Jazz no segundo tempo não pontuou, nossa defesa destruiu praticamente, ou então pontuou um field goal, acho que terminou 10-10, eu acho que foi isso. Mas enfim, falando agora do jogo aéreo, já que você mencionou a corrida, temos aqui o líder de jogo, foi o Julian Edelman, com 4 recepções para 84 jardas, uma média de 21 por recepção e um touchdown. O líder em targets, em recepções, foi o Josh Gordon, com 5 para 70 jardas, uma média de 14. Rob Gronkowski, que eu já tinha falado, né, 3 recepções para 56 jardas. Chris Hogan teve 2 bolinhas para 47 jardas, foram 2 bolinhas longas, uma, se não me engano, as duas foram em play action, se eu não me engano. Está sendo bastante utilizado nesse sentido. Sonny Michel participando menos do jogo aéreo, mas a gente viu, ele teve apenas 2 recepções para 12 jardas, né, uma média de 6. Porém, a gente viu algumas tentativas no Sonny Michel, né, então assim, aquilo que a gente também já havia discutido de, o Sonny Michel está em campo, ficou unidimensional, todo mundo acha que vai correr. Não está mais assim, porque o Michel tem participado cada vez mais do jogo aéreo. Então, isso também é importante
notar. A bye week é muito importante para isso, né, Celo? Não só você tem uma semana aí para que os seus jogadores descansem um pouco mais do que o normal. É uma semana para você estar focando em adversários mais para frente da temporada, com quem você não está acostumado a jogar, como é o caso do Vikings, que o Patriots não enfrenta o Vikings há muito tempo. Não só para isso, você também pode pegar jogadores que cresceram ao longo da temporada e potencializar o avanço deles, envolver eles mais ainda no seu jogo, né? Incapacitar eles para participar mais. E eu acho que foi isso que a gente viu aí em relação ao Sonny Michel, que vinha sendo um cara previsível, né, que entrava para correr, e foi muito mais envolvido no jogo aéreo nessa partida.
Perfeito. E prosseguindo aqui, Felipe Dorsett com 2 recepções para 10 jardas. Mais uma vez, o Dorsett, eu posso estar errado se você tiver esses stats aí, eu não tenho de número de tentativas nele, mas eu acho que ele pegou todos os targets de novo, então o cara está fazendo valer literalmente toda a oportunidade de estar em campo, mesmo não tendo tanta. James White, que você vê, ó, a gente, só para deixar claro isso que o Bruno complementou, Sonny Michel teve 2 recepções, o James White apenas 1, que é primariamente o nosso back que recebe bolas. Então, assim, é bom que o Michel deu a leitura, e é bom também botar o James White e correr entre os tackles, sabe? Porque você tira completamente ele. Tipo, vai armar com o James White, pô, tudo bem, a tendência é maior de passe, mas pode correr também. Vai armar com o Sonny Michel, a tendência é maior de corrida, ok, mas pode passar também. Isso para audible, isso para geralmente no huddle, né, o Bruno pode até que eu, mas na NFL você chama às vezes 2, o Patriots às vezes chama 3 jogadas no huddle e seleciona por audible de acordo com o que o Brady vê da defesa. Cara, isso é importantíssimo, você ter possibilidade com o mesmo personnel de correr qualquer tipo de jogada, você dá uma leitura para a defesa muito mais difícil. Bruno até pode complementar melhor esse tipo de assunto por ser head coach.
Com certeza, né? O Patriots trabalha com um sistema, né? Muita gente trabalha com o sistema de kill-kill, né? Que é você ter meio que uma jogada automática para quando o QB não gosta do que viu. Aí você chama o kill, você vê muito isso, os QBs falam kill-kill.
Aquele
kill,
áudio.
Kill. E aí o kill-kill é você matar a jogada que foi chamada e você ir para essa jogada automática, né? Às vezes até uma jogada específica que foram chamadas 2. Mas o Patriots, eu vi isso numa entrevista do Chad O'Shea, depois que a gente ganhou o Super Bowl contra o Falcons, a Chad O'Shea é o coach de wide receivers do Patriots, de que o Patriots chama, às vezes, 3 jogadas. Né? O Patriots vem de um sistema chamado Earnhardt Perkins Offense, onde você reduz a jogada, o call inteiro, a basicamente 1 ou 2 palavras. Fugindo daquele tradicional pro office, que, por exemplo, o Joe Gruden gosta de rodar, do Y2, bananas e bababá.
Bababá, XO, drag. Sim.
Então, a partir daí, o Patriots chama 3 jogadas são passadas no huddle sem atraso, e a partir de algum audible, o Tom Brady pode selecionar 1, 2 ou 3 para qual jogada ele quer rodar daquilo ali, baseado no que a defesa tá apresentando. Obviamente, isso não é algo que é feito em 100% do jogo, né? Mas em situações importantes, em situações onde você está confuso sobre o que a defesa pode vir a fazer, você usa isso para não ser tão refém do que você mesmo chamou.
Não, fora que também tem aquela questão, o que o Patriots só, eu sei que não tem muito a ver, mas o Patriots tem uma característica muito diferente, e é um dos times, por exemplo, que na época o 8-5 não conseguiu se adaptar ao sistema do Patriots para wide receivers, porque o Patriots tem muita jogada desenhada dentro dessas chamadas simplificadas que o Bruno falou. A jogada da rota do wide receiver pode ser uma hit, que ele vai correr uns de 5 jardas e vai parar. Pode ser uma quick out, que ele vai correr as mesmas 3 a 5 jardas e vai para fora do campo. Pode ser uma in, Ou pode ser uma, aquela rota na NFL, que seria aquela slant-in, né? Cross, você parando dependendo da zona. Isso tudo vai depender de uma certa leitura, sabe? Então o wide receiver não é um sistema onde simplesmente o quarterback para o wide receiver a rota que ele está correndo. Mas sim, o wide receiver também tem autonomia de ler, não só autonomia, ele vai ler o que a defesa está apresentando, vai fazer a rota que é para fazer, e eles têm que ser a mesma leitura, tanto o quarterback como o wide receiver. Então, um sistema bem complexo de ser rodado. Cara, eu sou wide receiver. Correr rota quando você tem option é muito difícil, porque você está vendo o que a defesa apresenta no pré-snap. Só que uma vez que você está correndo a rota, a defesa muitas vezes, aqui no Brasil não, mas na NFL, ela mostra um pré-snap. Aquelas jogadas de Madden, por exemplo, é cover 2, show cover 3, ou cover 2, show cover 3, né? Ela mostra cover 3, mas vai fazer uma cover 2. Então, no decorrer da sua rota, você tem que entender o que mudou que a defesa está fazendo para você conseguir ter a leitura e fazer a rota determinada. Então, é bem complexo esse sistema, né? Não é tão simples de jogar, cara.
Exatamente. A gente vê muito, por exemplo, aquela jogada do Edmund, né? Que o Edmund vem de slot... aí vem motion pra dentro e aí ele tem a opção de slant, pivot ou sim, né? Dependendo do que o linebacker reagir. Essa jogada o Peyton faz pelo menos umas 3 vezes por jogo, cara.
Inclusive foi essa jogada do TD contra o Seahawks, né? Lá no Super Bowl 2014. Uma das jogadas não sei se foi a Amendola que fez, eu acho, que fez a pivot. Acho que
não, foi a Amendola. Foi o TD do Edelman.
Foi o próprio Edelman.
Mas ali eu não acho que era a opção, não. Ali eu acho que era da jogada mesmo.
Eu sei que foi ridícula a rota. Enfim.
Duas vezes, né? Uma tomou
errou.
Ele sim. Deu baile no cara duas vezes na mesma rota, na mesma forma.
Na mesma rota. Mas sejamos convenientes, quando você arma numa impress, né? Man to man, e o cara tem a opção de pivot na goal line, pô, cara, na boa. Sei lá, é quase que obrigação. E o QB tem tempo, é quase que obrigação do RCV ganhar, porque a rota pivot é muito roubada, cara. Se ele olha pro QB, então, quando faz as lentes, é muito roubado.
Não, e assim, e aí você vê muita diferença entre times, né, cara? O Patriots plantou em duas vezes na mesma situação de goal line contra o Seahawks no Super Bowl, né? Na mesma formação, fazendo a mesma jogada, e o cara tomou a jogada as duas vezes. O Patriots viu o Seahawks utilizando uma jogada durante o ano, marcou ela na última jogada do jogo e foi campeão. Sabe, o grau de estudo, o grau de preparo que o cobrado dos jogadores do Patriots é uma coisa absurda.
E também tem uma coisa que é o simples, né, cara? Aquela coisa de... Tem muita gente que discorda desse conceito, que serve pra muitas coisas na vida. Não tô entrando no mérito, mas aquele negócio do menos é mais. Cara, o Patriots joga simples, cara. É um complexo, mas assim, ele lê. Se X dá certo, por que eu vou fazer X mais 2? Eu vou fazer X. Eu vou fazer X o jogo inteiro. Se X tá entrando no jogo inteiro, eu vou fazer X o jogo inteiro, cara.
Até o
cara marcar. Até o cara marcar. Assim, eu vou doutrinar a defesa no sentido de que até a defesa se tornar honesta de novo, eu vou fazer isso o jogo inteiro. E vai fazer isso o jogo inteiro. Então é um sistema... muitos treinadores têm medo, né? Tipo, acham que precisa mudar série de coisas. A questão é que o Peyton estuda mais, tem sempre uma resposta pra tudo, mesmo que às vezes não pareça e você tem que fazer aquilo, a jogada... de resposta não tá entrando, você tem uma resposta e se tá entrando, você vai fazer aquilo o jogo inteiro. Então, assim, é um jogo simples, apesar de tudo. Enfim, fechamos o ataque. Você quer falar individualmente de algum destaque da OL ou você acha que deu um conjunto melhor? Senão a gente já passa pra defesa aqui.
Eu hoje não tô preparado pra falar de OL nesse nível, não.
Tranquilo, nem precisa, cara. Contra o Jets, quero que o Jets... Um mijão na cabeça do Jets. Vamos para a nossa defesa, então. Eu tenho um negócio, eu quero começar puxando aqui um dado interessante, que eu até comentei com isso contigo durante o jogo, que é o seguinte, né, o Patrick Chung, ele teve, foi o líder em tackles, pelo que eu tô vendo aqui, ele teve 7 tackles, né, e 6 tackles assist, porém, cara, eu acho que, vê se você concorda comigo, eu acho que falta no Patriots um safety... É porque geralmente é safety, mas poderia não ser safety. Poderia ser um outside linebacker, um linebacker, mas falta um cara que é hard hitter, um cara que é pra descer, aquele cara que, tipo, Jamal Adams, Kenny Vaccaro, mesmo sendo ruim, sempre teve isso, que é aquele cara que vai descer a ladeira, irmão. Pum! Já era, sabe? Eu acho que falta esse tipo de coisa no Patriots. Não tô dizendo que eu não gosto do Chung, muito pelo contrário, inclusive líder de tackle, mas eu acho que falta, às vezes, um momento um hit pesado mesmo, uma pancada pro recebedor, o tight end, que seja, tipo assim, não ficar confortável. Ele vai receber a bola de novo? Vai, mas ele não vai se sentir confortável para receber de novo, sabe? Falta esse tipo de jogador no Patriots. Bom, falando um pouquinho, então...
O Johnny até já foi esse cara, né?
Sim, na primeira passagem do Patriots ele era mais, me arrisco a dizer que ele era mais esse tipo de cara, né? Ele era bem mais pesado, ele era bem mais forte, mas a idade passa, é normal, padrão. Eu acho que há uma coisa que ainda vem me incomodando, dando um panorama geral da defesa antes de entrar para a posição, uma coisa que ainda vem me incomodando um pouquinho são... Oi?
A quantidade de tackles errados dessa porra.
Não, sim, isso ainda vem, isso que eu ia falar, ainda vem me incomodando muito. Principalmente, eu até comentei contigo, você viu o lance também e falou. Cara, teve um lance que foi o Elandon Roberts. Mano, o Elandon Roberts é um dos nossos linebackers que a gente considera tacleador, né? Pum, o cara é tacleador. Ele tava, tudo bem, ele tava em open field com o running back e ele consegue errar o tackle, sabe? São coisas assim que não podem acontecer, porque num jogo contra o Jets, que é limitado, eu já venho falando isso há um tempo, não vai fazer diferença. Mas num jogo de playoff, essa é a diferença de ganhar um jogo e de não ganhar um jogo, sabe? Então, é bem preocupante.
Eu acho também assim, o Elandon Roberts foi pego muito fora de posição, né, naquele momento. Porque bem ou mal, ele tava em open field. A questão, ele joga um jogo muito mais vertical, né?
Não, mas ele também tem errado tackles, mesmo quando ele vai fazer aquele tackle for loss, que ele acerta a leitura e erra o tackle. No running back, sabe? Ele acerta a leitura, acerta o gap, chega, e eu não tô falando especificamente desse jogo, mas no geral.
Jogada em específico, né, que a gente...
Sim, sim, que eu citei, verdade. Mas acho que isso vem me incomodando um pouquinho. Se quiser dar um panorama aí da sua leitura da defesa, Bruno, fique à vontade, que hoje o programa tá mais light.
Não, cara, eu acho que a gente viu um jogo interessante da defesa, né? A gente viu coisas funcionando e coisas não funcionando, mas, no geral, a defesa fez um bom trabalho. Segurou o Jets a 13 pontos, né? Quando o Jets prolongou um drive foi justamente por essa questão de tackles errados, porque o Patriots errava alguma coisa muito grosseira. Mas, no geral, um bom jogo da defesa. Vimos o Stephon Gilmore voltando ao seu ápice, né? Voltando depois de um jogo muito difícil que ele teve contra o Tennessee. Né? Mas
só pra te falar, Bruno, ele foi o jogador da semana do PFF, tá? Com 91 pontos.
Ele fez um belíssimo jogo, marcando o Robin Anderson, que é um cara muito rápido, né? Tá longe de ser um wide de elite, mas é um wide muito rápido. O que me chama até a atenção, porque eu acho que, então, ainda acho que, por exemplo, no eventual matchup contra Kansas City no playoff, ele estaria marcando ainda o Sammy Watkins. Mas mostrando que ele pode estar marcando o Tyreek Hill, né? Se por alguma eventualidade da jogada for necessário, vendo ele marcando um cara baixo, muito rápido, como o Robbie Anderson, e mais uma vez ele fazendo aquilo de abrir aspas, perder a rota, né? Aí o QB passa e ele acelera como se nada tivesse acontecido e tira a bola. É ridículo. Essa armadilha que ele faz.
Mas, eu nunca, é uma coisa que parecem pessoas que... Esse tipo de coisa de falar que é uma armadilha, parece que a gente não entende de futebol americano, mas a verdade é que eu nunca vi alguém fazendo o que ele faz. Esse tipo de coisa. É realmente algo novo para mim. Eu não tenho conhecimento também muito sobre, especificamente, técnicas de defensive backs, mas se tiver até algum que estiver assistindo, mandar um salve pra gente. Mas isso é bem louco, cara, porque ele lê, ele espera, ele dá a distância e ele confia tanto na velocidade, não só confia, mas como corresponde em campo.
Não só na velocidade, né, mas também na envergadura que ele tem. Ele é um cara muito
grande. Exato, exato. Ele chega, o alcance dele, né? Tem um nome, é Spalm, né? Que eles falam, não? Tem o nome da medida. Na medida de braço a braço, eu não lembro o nome, mas enfim. Não, é uma medida americana mesmo, como tem, tipo, weight, height, etc. Mas enfim, ele é bem grande e confia na velocidade. A gente viu isso, né, uma vez no jogo, onde ele chega, e a outra ele interceptou, né? Sim. Acho que na defesa o destaque fica pro Stephon Gilmore mesmo, não tem tanta coisa para trazer. Acho que o principal ponto que a gente tem visto é realmente os tackles errados. E eu ainda digo mais, defesa tem um potencial, se consertar até com os errados, para ser uma defesa realmente dominante. Eu já venho falando isso no outro futebol e no Twitter, que a gente está vendo uma era da NFL, e esse jogo do Chiefs e Rams há 2 semanas ficou bem claro, há 3 semanas, né, mais ou menos, que é o seguinte: a gente está vendo hoje em dia ataques que estão num nível, seja de leituras, de lugar, de personnel, tão absurdos que a gente não vai ver uma defesa hoje, não vai ser mais aquela defesa que não sai de pontos, que não sai de touchdowns, mas vai ser aquela defesa que vai parar o ataque tão bom nos momentos que precisa parar o ataque tão bom. E eu acho que essa defesa tem essa capacidade.
Como foi contra o Kansas City, pô?
Como foi que parou eles quando precisou? O jogo foi um tiroteio, mas quando precisou a gente parou eles e ganhou o jogo. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que tirar como positivo, sabe? Porque aquele jogo lá do Rams e do Kansas City não foi um jogo onde as defesas não apareceram. Pra quem não lembra, tiveram 3 fumbles, 2 interceptações, 2 ou 3 TDs defensivos. Então, assim, não foi tipo as defesas não apareceram. É porque os ataques são um outro nível. E se a gente quiser brigar por alguma coisa no playoff, vai enfrentar ataque desse nível, a nossa defesa tem que ser capaz de parar os ataques no momento certo, né? E eu acho que ela é capaz de parar o ataque no momento certo, desde
como não foi contra o Philadelphia Eagles no ano passado no Super Bowl.
Também, que era um dos maiores ataques e a defesa fez um belo trabalho, cara. Então, assim, num geral. E, assim, ainda não foi melhor por lances individuais e o cara escorregou, o Devin McCourty, por exemplo, e deu o TD, mas capaz até de, se não tivesse escorregado, não sei nem se eles iam anotar um ponto ali, sabe? Enfim, só um parêntese, mas que é importante trazer também, salientar. Perguntas então, Bruno?
Tem que falar da defesa, não? Posição, não vai falar posição a posição, não?
Eu acho que a gente tem um panorama geral, cara. Se você quiser trazer posição a posição, fica à vontade.
Não, então, eu queria falar só então do pass rush, né? Acho que a gente viu um jogo que o pass rush voltou. Detroit Wise com um belíssimo jogo, Trey Flowers com um belíssimo jogo. Cara, teve um sack do Dirk Wise que ele nem deu tackle no Josh McCown, ele chegou e atropelou ele, tipo, em momento nenhum ele fez o rap, ele só trombou e ele caiu, sabe? Acho que foi um jogo que a gente viu o pass rush funcionar mais uma vez. Não é uma grande OL do Jets, né, mas bom trabalho. Gostei desse jogo da DL, cara. Isso é animador ver a DL acelerando assim na reta final do campeonato.
Perfeito. Vamos. A gente ficou de responder algumas perguntas na semana passada, mas como não teve programa, a gente vai responder elas agora. Inicialmente, vou mandar um salve aqui pro Luca D.Bruce no Twitter. Ele sempre curte todos os nossos tweets do Do Your Job, interage comigo lá no Twitter. Então, salve para ele. Ele fez 3 perguntas. Vamos começar respondendo a primeira pergunta, Bruno, que ele pergunta assim: observando os jogos do Goats, né, do Brady, parece que é uma falta de entrosamento entre eles e os Warriors. Você acredita nessa possibilidade? Manda um salve. Bom, a gente até falou um pouquinho, né, é natural que quando a gente tem alguns jogadores novos no personnel ou que ficaram muito tempo sem jogar, que é o caso dos nossos 2 melhores wide receivers, Josh Gordon, respectivamente, e Julian Edelman, é natural que isso aconteça. Eles não tiveram uma pré-temporada, eles não tiveram um tempo para trabalhar e o entrosamento vai acabar surgindo durante a temporada, né? Com o Josh Gordon no início da temporada, algumas options que a gente já citou nesse programa aqui, ele tinha a opção de go e comeback, o Brady lançava um pouco atrás, o Josh Gordon fazia a rota um pouco na frente e vice-versa, mas eu acho que é natural e eu acho que é bem tranquilo com o nível desses caras se você pegar um entrosamento durante a temporada, Bruno.
Não, com certeza. Mas ao mesmo tempo a gente vê um entrosamento muito bom, por exemplo, do Brady com o Dorsett, com o Hogan, com o James White. O Tom Brady, recebedores que às vezes não estão pegando tanto a bola, mas estão tendo um índice alto de conversão. No caso do Philip Dorsett, de quase 100% de conversão de targets em catch. Eu acho que o entrosamento do Tom Brady com o Josh Gordon é uma coisa que vai ser crescente, né? Eu acho que a gente vai ver ela melhorando a cada semana. Obviamente, já devia estar num nível maior, mas o Josh Gordon, apesar de ser um recebedor muito bom, de muita qualidade, ele ainda é um cara que baseia e confia demais o jogo dele no atleticismo e na capacidade física, né? E e às vezes ele força onde ele acha que ele ganharia, mas o Tom Brady faz a leitura antes do que ele deveria estar fazendo. E aí, nesses pontos, o Josh Gordon tá pecando. Mas
acho que você foi perfeito nessa colocação, cara. E é muito difícil você reensinar um cara que a vida toda confiou no físico de que ele precisa fazer leituras que talvez não dependam do físico dele, sabe? Ele, pra elevar o jogo dele. E é, isso é muito difícil você apresentar essa leitura, cara.
Não, com certeza. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente vai, ainda mais depois de uma bye week, né, que a gente viu aí o Patriots podendo trabalhar em menos em se preparar para o adversário, mais em realmente refinar. Eu acho que a gente vai ver agora uma crescente bem grande do time.
Exato. Para quem, só para resumir, para quem não entendeu isso, é a mesma coisa que a gente está marcando em off, o Tarik Hill. E o Tarik Hill tem a opção de uma comeback ou uma goal. Você acha que ele vai ganhar gol? Eu acho que eventualmente ele vai ganhar gol. A questão é saber quando, né? Se o QB vai ter tempo. E é mais ou menos, a grosso modo, eu dei o exemplo do Tarik Hill porque é algo muito distante a velocidade dele, mas é mais ou menos o que acontece com o Josh Gordon, né? Esse tipo de leitura de confiança no físico dele e na leitura correta com o QB. Outra pergunta do Luca, Bruno, vou deixar você começar falando, qual o impacto que o Duke Dawson e o Obi, vou acertar o nome dele, eu dei uma treinada aqui, Melamfonu, tá, não acertei, mas tudo bem, podem trazer para a defesa?
Eu acho que o Obi, a questão dele foi muito mais de pegar um jogador de um físico absurdo que estava disponível e vamos ver no que dá, né? Me preocupa, depois de uma bye week, a gente não ter visto ele em campo. Assim, sinceramente, eu nem reparei se ele... Como eu falei, eu não consegui rever o jogo dessa vez.
Não, ele entrou, mas ficou pouco tempo, cara.
Eu gostaria de ter visto mais desse cara. Mas quanto mais a gente se aproxima do final da temporada e a gente ainda não vê um jogador desse, né? Eu acho preocupante. Não preocupante pro time, mas preocupante pra quem realmente quer ver o cara dar certo. Quanto mais a gente entra na temporada e não vê ele, é mais perto disso que a gente tá chegando. Mas, em relação ao Duke Dawson, não, mentira, ainda sobre o Obi. Se for um cara que se adaptar, entender a defesa, encaixar, tem medidas físicas absurdas. Pode estar marcando tight end, pode estar jogando no box, tanto pra marcar running back quanto tight end, pra ser um reforço contra o jogo corrido, né? Às vezes até pegar recebedores maiores, acompanhar de repente tight ends como um Jimmy Graham na vida, um Travis Kelce quando eles forem pro slot. Então eu gostaria de ver ele mais envolvido, mas acho preocupante não ter visto tanto ele depois de uma bye week.
Então, deixa eu só, antes de você entrar, só uma pergunta para você sobre o Obi. Se você acha que, tudo bem, ele poderia ser mais usado e tal, mas numa situação em que ele não se adapte tão bem ao playbook, mas que a gente já tem ele para o final dessa temporada, ele também não pode ser usado mais ou menos como o Gilmore foi usado no passado, em uma situação de resumo, por exemplo, Obi, ele não sabe a jogada de defesa, a defesa toda vai rodar uma jogada que vai ficar impessoal no Travis Kelce numa end zone, por exemplo, numa red zone. Você vai entrar para fazer isso. Ou, como você mesmo citou, pegando um receiver muito grande numa red zone. Ele vai marcar em pessoal, independente do que a defesa estiver rodando o resto da jogada. Você acha que seria viável esse tipo de coisa ou a gente não veria isso caso ele não se adaptasse tão bem?
Olha, é possível, mas não é algo que eu apostaria minhas fichas. Eu acho que no calor do jogo você sempre tende a dar preferência para o jogador que está performando ali, não tirar um cara frio do banco para uma situação importante como essa que você está descrevendo, sabe? A gente vai poder tentar lembrar do Malcolm Butler, mas o Malcolm Butler não saiu do banco para entrar numa situação específica. O Malcolm Butler jogou o segundo tempo inteiro.
Aliás, ele vinha jogando no último jogo também. No penúltimo jogo antes do Super Bowl ele também jogou bastante, por causa de lesão.
Sim. É um cara que não tava frio, assim, do nada, né? Mas eu acho que a gente pode, sim, ver ele ser testado numa situações específicas, até para a própria comissão técnica entender como ele funcionaria aí no time nos playoffs. E sobre o Duke Dawson, né, eu acho que o Patriots acredita bastante no Duke Dawson, não à toa draftou ele alto, né, draftou ele no segundo round. É um jogador físico, eu acho que é um cara que a gente pode ver tanto de strong safety como de níquel, né? É muito do que ele fazia, a gente via muito ele jogando como níquel no college, e no training camp esse ano a gente viu muito ele como safety. O Patriots chegou inclusive a listar ele como safety no roster oficial. Mas eu acredito que a gente vai ver o Duke Dawson participando mais e mais cada semana agora que ele foi ativado. Junto com o Rex Burkhead, né, que também foi, a gente tem que lembrar, o Rex Burkhead foi ativado, já voltou a treinar com o time ontem.
Eu acho que ele agora vai passar a ser esse power back, né? Acredito eu, mais do que o Cordarrelle Patterson, mas ainda vejo o Cordarrelle Patterson sim sendo utilizado às vezes. Isso para quem joga fantasy é uma merda, de não saber quem vai jogar, mas para um time é ótimo, você tem literalmente várias opções, várias jogadas para desenhar para cada jogador, tem um depth, tá com um depth bom, né, de jogadores. A gente está com Michel pro próximo jogo, Michel, White, Patterson e Burkhead, acredito que seja essa ordem devido a ele estar voltando de lesão, mas...
Imagino que seja
um personal para quem não tinha nada duas semanas.
A gente vai ver o Rex Burkhead sendo envolvido bastante no Special Teams, como ele sempre foi, acho que é um bom jeito de começar para ele. E já vai ter as suas, sei lá, 3 a 5 carregadas nesse próximo jogo, acredito eu.
Perfeito. Por fim, mais uma pergunta aqui. Tem mais duas, na verdade. Uma do Luca e outra de outra pessoa aqui que eu já leio. E essa do Luca foi: qual a unidade do time foi o destaque desse meio de temporada? O melhor jogador desta meia temporada é o Stephon Gilmore? São duas perguntas diferentes, você quer começar respondendo?
Cara, melhor setor é difícil falar, de verdade, porque eu acho que todos os setores do Patriots oscilaram muito, né? Tiveram jogos muito bons e jogos muito ruins. Mas se eu tiver que definir alguém como o setor, melhor setor do time, eu botaria, por incrível que pareça, a secundária, que a gente viu performances extremamente dominantes na nossa secundária, né? Mas acho complicado listar eles por uma questão que tiveram jogos bem ruins também, né? Mas a outra opção para mim seria os running backs. Eu acho que desde o primeiro jogo do Sony Michel, os running backs dominaram o ataque do Patriots. Corremos para 200 jardas essa semana. O Sony Michel teve agora o quarto jogo dele para mais de 100 jardas, se eu não me engano. Extremamente dominante, né? Não tenho o que falar dos running backs. A gente está produzindo muito. James Devlin é uma força quando entra em campo, né? A gente está utilizando muito de I-Formation com ele estourando os bloqueios na frente dele. Não correndo, né? Bloqueando. O James White vem tendo uma temporada histórica em número de catches para um running back, em jardas recebidas. E o Sony Michel, a grande surpresa positiva, dominando o backfield, correndo bem demais. Não vemos uma corrida negativa dele. É meu ídolo essa temporada, Sony Michel.
Não, e eu tenho mais, Bruno. Nas vezes que a gente correu menos, não foi porque o setor não encaixou. Foi porque não tiveram chamadas de corrida que a gente até criticou. Então, assim, eu acho que para mim o grande destaque são os running backs, sim. Inclusive quando a gente precisou correr com o Cordarrelle Patterson, correu, sabe? Então, eu acho que o setor de running backs, para mim, é o destaque desse time. Embora eu fosse destacar, em vez da secundária, como o Bruno falou, acho que se fosse para escolher um setor da defesa, eu destacaria a DL em si. Acredito que tenha sido... Tiveram jogos muito bons, alguns jogos ruins, mas eu acredito que tenha sido mais equilibrado, assim, mais constante. A DL especificamente. E just saying, não necessariamente a DL é responsável diretamente pelo pass rusher. E a outra pergunta dele foi: vocês concordam que o Stephon Gilmore não foi o melhor jogador dessa meia temporada?
Possível, foi na bem meia, possível. Mas
agora,
seria ele o melhor, ou o Sonny Michel? É um dos dois.
Perfeito.
Okay. O Trey Flowers também pode entrar nessa briga aí.
Trey Flowers Dá pra citar, pra mim, Stephon Gilmore, Trey Flowers, o Michel, e eu citaria ainda o James White, cara. Pela temporada que ele tá tendo.
Também. O James White também,
Correndo por fora aí.
São esses quatro aí, os dois destaques da defesa e os dois destaques do ataque. Mas acho que se você tiver que escolher um, realmente pode ser o Stephon Gilmore. vem tendo uma belíssima temporada, tirando um jogo ruim contra o Tennessee Titans.
Literalmente um jogo de... Agora a gente teve semana 11... Não, 12 da NFL, né? 13. Tá. Bom, um jogo dos 13 ou 12, que seja, é bem relevante isso, bem constante.
O Stephon Gilmore tá em nível de All-Pro, cara.
Sim, sem dúvida. Vai ser, provavelmente, tá? Vai estar no time All-Pro essa temporada, cara. E a última pergunta é da KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Carol_RF e o Luca é @Luca_Bruce, Luca com 2 C's. Mas a Carol perguntou: qual foi o melhor jogo ofensivo, por enquanto, da temporada para vocês? E defensivo? Eu imagino que do Patriots. Bom, eu acredito que, para mim, esse jogo tenha coincidido naquele série dos dois. Ataque e defesa, a gente até citou. Foi um jogo onde o ataque pontuou, precisou de big plays e teve big plays, soube botar a cabeça no momento certo. E a defesa, como eu falei, se mostrou capaz de parar um baita ataque nos momentos que mais precisou. Para mim, esse jogo coincidiu de ter a melhor atuação ofensiva e defensiva da temporada do New England Patriots, Bruno.
É, eu acho que é bem possível que seja isso que você falou. É, foi um jogo bem completo, né, do time no geral. É, Kansas City foi um belíssimo jogo pra gente, mas eu acho que ficaria mais pra mim como destaque ofensivo, né? Destaque defensivo pra mim foi contra o Green Bay Packers. É, foi um belíssimo jogo da nossa defesa, onde o Packers não conseguiu se criar em momento nenhum. É, o ataque do Packers teve extrema dificuldade de se mover em campo, né? E isso se deu ao belíssimo jogo que tanto o nosso pass rush quanto a nossa secundária tiveram nesse jogo. Foi um jogo completo da defesa. É, não foi um jogo ruim do ataque, foi um jogo bom do ataque, mas o ataque precisou que a defesa segurasse, a defesa chegou lá e segurou. Então, eu acho que mais importante do que um jogo de destaque ofensivo, um jogo de destaque defensivo, que para mim são Kansas City e Green Bay Packers, respectivamente, eu acho que mais importante disso é que ao longo da temporada, num geral, né, não digo nem tirando todas as derrotas, né, mas principalmente a do Tennessee Titans, o time do Patriots tem sabido se complementar. Quando o ataque precisa que a defesa se apresente, a defesa se apresenta. Quando a defesa precisa que o ataque se apresente, o ataque se apresenta. O time está segurando muito a onda de si mesmo. Isso é bem interessante para mim. Eu acho que isso é uma grande força do time, indo aí para o final da temporada.
Perfeito. De perguntas foram todas e a gente vai... A gente escolheu as melhores perguntas aqui. E agora a gente vai falar também desse nosso próximo jogo, que o Patriots volta a campo domingo em Foxborough, às 7h25 horário aqui do Brasil, para jogar contra o Minnesota Vikings, com transmissão da ESPN. Um dos jogos difíceis nessa temporada. Falando, dando um panorama rápido do Minnesota Vikings, é um time que, tirando o jogo que eles perderam de goleada, se não me engano foi pro Bills, é um time que a defesa é uma das melhores da NFL, se você retirar esse jogo. Então é mais ou menos um time nos moldes do nosso, que teve um ou dois jogos muito ruins na mas depois que encaixou, e depois com a volta do Daniel Hunter, o DE, que para mim é um dos principais jogadores dessa defesa, apesar de ter grandes nomes, uma defesa muito boa. Então, para mim, um dos principais nomes, Daniel Hunter, o time voltou a produzir em alto nível. O ataque, eu não quero nem entrar no mérito, um ataque que tem sido um dos melhores ataques da com talvez, hoje, eu acho que hoje, claramente, estou dizendo que eles são hoje melhores, mas em dupla, estatisticamente e numericamente, eles são os dois melhores wide receivers da NFL, melhor dupla, né, em conjunto da NFL, o Adam Thielen e o Stephon Diggs. Mas pra gente pode ser bom, é que talvez o Xavier Rhodes não jogue, porque ele teve uma lesão no último jogo. Confesso que eu não li nada a respeito, em que lista, em como ele está, porém, foi uma lesão que me pareceu bem severa, né, nesse último jogo que eles enfrentaram o Packers. Foi um hamstring, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar, esse campo mancando bastante. Isso pode ser bastante bom pra gente, né? Perder o corner o Vikings perdeu o corner titular, o melhor corner deles. E acredito que o que vai definir esse jogo, e eu até vou te perguntar, É, se a gente conseguir botar pressão no Kirk Cousins nessa temporada. E o que eu queria saber é o seguinte: em quem você acha que o Stephon Gilmer vai armar? Se ele vai seguir o Stephon Diggs ou se ele vai seguir o Adam Thielen? E qual seria a resposta, né, para o recebedor que ele não marcar? Eu imagino que seria uma dobra, possivelmente, mas eu queria saber de você o que, que você acha a respeito disso.
É, então, eu acho que é um jogo perigoso pro Patriots, né? É, o Kirk Cousins vem fazendo uma belíssima temporada, é um belíssimo QB, não tenho o que falar dele. É, com um ataque muito poderoso nas mãos, com o Dalvin Cook correndo a bola, que é um belíssimo running back, dois excelentes recebedores e um belíssimo tight end no Kyle Rudolph, né? Que faz um.
Ele só não bloqueia, mas ele é bom.
Não, ele bloqueia direitinho até.
É. Outro fake Gronk. Wide, como diz nosso amigo, wide grande.
É verdade, wide grande. A defesa é uma defesa com pass rush muito forte, né? Com o Daniel Hunter e o Everson Griffin. A secundária é uma secundária forte. E realmente é uma boa notícia pra gente, né? O Xavier Rhodes está possivelmente fora do jogo. Mas vamos ver, eu não acho que o Peyton vai se preparar em função disso, obviamente. É, visto que corre o risco dele jogar. Mas como você falou, né? Sobre o Stephon Gilmer. Cara, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, é que o Stephon Gilmer vai estar marcando o Thielen e o Patriots vai estar dobrando no Stephon Diggs. É, mas apesar de ser a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu não acho que é o mais interessante a se fazer. Tá? É, eu acho que a gente pode ver o Stephon Gilmer marcando o Stephon Diggs. Tá? Eu acho que são as duas possibilidades. A gente vê ele marcando o Stephon Diggs e dobrando o Jason McCourty e o Devin McCourty, provavelmente, ou o Duron Harmon, no Adam Thielen. Né? Por que que eu acho isso? Porque o Stephon Diggs, apesar do Adam Thielen ser o melhor recebedor, eu acho que o Stephon Diggs é um recebedor mais rápido, mais preocupante. Eu me preocuparia mais em ter um cara desse alinhado com o Jason McCourty do que o Adam Thielen, por exemplo, que não é um jogador de velocidade assustadora, é um belíssimo route runner, é um jogador extremamente inteligente, grande, dominante, mas eu não acho que isso seja um problema pro Jason McCourty se ele tiver ajuda no fundo. Mas a outra possibilidade que eu vejo, que é um pouco mais assim, criativa, né? Um pouco mais do que eu não acho que a galera esteja esperando, que seria o Adam Thielen estar mano a mano com o Stephon Gilmer e a gente vê o Jonathan Jones marcando o Stephon Diggs, né? Por quê? Obviamente com a ajuda do safety, né? Mas a gente viu isso com o Tyreek Hill, a gente viu isso com recebedores mais rápidos no geral, né? Recebedores mais velocistas. Por quê? Porque o Jonathan Jones é um dos 40-yard dashers mais rápidos da NFL hoje. Ele fez em 4:33, né? Então, assim, eu vejo muito ele podendo ser o cara que vai estar acompanhando esse recebedor mais velocista, enquanto o Stephon Gilmer marca o Adam Thielen em mano a mano.
Perfeito. Eu confesso que você foi até mais longe do que eu esperava. Eu não tinha uma ideia. Meu ia ser. Meu era um pouco mais simplificado. Não conseguia. Não tinha uma previsão de quem o Gilmer fosse pegar. Inclusive, porque os dois têm capacidade de jogar no slot, eu acreditava que ele ia pegar. Mas a gente tem visto, porém, mais com o slot, os Diggs. Eu acreditava que o Stephon Gilmer fosse pegar quem caísse de wide out. Mas acredito que ele não vai ter ajuda. E vai ser um jogo não vai ser um jogo simples para ele, independente do que ele pegar. Acredito que seja mais fácil ele parar o Adam Thielen, tá? Do que ele parar o Stephon Diggs, que é um wide receiver Eu acho que, assim, fica difícil eu manter a minha teoria, né, pessoal, como admirador da posição de wide receiver, de que o Stefon Diggs é um recebedor mais completo e melhor do que o Adam Thielen, quando o Adam Thielen está fazendo a temporada que está fazendo. Mas eu continuo achando isso, sabe? Acho que ele tem muito mais completo, ele tem muito mais recurso, o Diggs, do que o Adam Thielen, minha opinião. Mas enfim, acho que vai ser um jogo bem difícil. E, em função disso, eu quero ouvir o seu placar, Bruno.
Pera, eu esqueci que tinha que fazer isso. Então, dá 2 segundos pra pensar.
Crise, hein? Crise.
Vamos lá, esse jogo vai ser 33 a...
Eu vou botar 36 a 28, esse é o meu placar.
33 a 17.
33 a 17. Eu vou apostar 36 a 28.
É, você vai perder.
Veremos. ambos apostamos no New England Patriots, né?
Obviamente.
Ok. Bom, vamos chegando ao fim aqui de mais um programa do Do Your Job Podcast. Espero que vocês tenham curtido. Inscrevam-se lá no nosso Twitter para ficar ligado quando a gente lança programa novo. Eu vou também lançando lá no grupo do Facebook do Patriots Brasil. E mandem perguntas, porque o ideal é que a gente tenha pergunta todo o programa para poder complementar e a vocês escutar as dúvidas, poder trazer discussões que talvez fora da caixa, né, que eu e o Bruno não tivéssemos pensado, mas que vocês pensaram. Bruno, despeça-se.
Valeu, galera, mais um belo programa. Vejo vocês semana que vem com mais uma vitória do Patriots, né, se Deus quiser. Isso aí que o Celso falou, segue a gente lá no Twitter, segue o podcast lá, se inscreve no podcast lá no Spotify para ser notificado sempre quando lança. E valeu. Abraço.
E relembrando que no Twitter é @doyourjobpod, eu sou @celo_aragão e o Bruno é @coachbarandas. E é isso. Valeu, rapaziada.
Valeu, abraço.
Condemn me. A man's measured by the way that he thinks. Not clothing lines, ice links, leather and minx. I spent 20 plus years seeking knowledge of self. So for now, Mark Brecht is living life for wealth.
Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Your time